Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico B. Autoavaliação excessiva. Se relembrarmos a história humana desde o seu início, podemos observar que a primeira tentativa de fascinação registrada nas escrituras que visitou os seres humanos foi a tentação em que o diabo enalteceu uma riqueza diante deles, a qual, porém, estava acompanhada de uma promessa de algo que esta riqueza não lhes poderia conceder de fato e acompanhada de uma omissão do dano que a adesão a ela iria causar-lhes, conforme parte das narrativas apresentadas abaixo. Gênesis 2, 8 até 17. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gihom, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas. Gênesis 3, 1 até 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Dentre os muitos aspectos que podemos observar nos textos acima quanto à atuação do engano das riquezas, podemos ver que a tentação que ele propõe não está relacionada diretamente à carência de recursos das pessoas ou em relação a um estado de opressão sobre elas, pois Adão e Eva estavam cercados de uma vasta fartura e abundância de riquezas no local específico em que viviam. Além disto, Adão e Eva tinham ao seu redor um ambiente de ampla paz, inclusive entre os mais diversos animais que haviam na face da terra. Quando foram tentados pela proposição do diabo, Adão e Eva desfrutavam de abundante provisão material, de um ambiente repleto de tudo o que necessitavam e da mais alta posição entre todas as coisas que foram criadas pelo Senhor sobre a terra. E se Deus já havia colocado Adão e Eva sobre todas as coisas criadas que havia sobre a terra, o que mais poderia ser tão necessário a eles ao ponto de aceitarem tão prontamente uma fascinação ou um engano? Entretanto, a proposta do engano não focou toda a abundância e todas as dádivas que o Senhor havia disponibilizado a Adão e Eva, mas ateve-se em destacar aquilo que não era apropriado ao ser humano, ou seja, o ser humano querer se elevar e se equiparar a Deus que o criou, propondo que o fizesse pela obtenção do conhecimento do bem e do mal pela via da desobediência a Deus. Ao apresentar a proposição de uma fascinação a Adão e Eva, o diabo não abordou todos os benefícios em abundância que eles tinham ao seu dispor da parte de Deus, mas mirou no valor que Adão e Eva poderiam vir a atribuir a si mesmos para tentar levá-los a denegrirem o valor que atribuíam a Deus. Portanto, o engano das riquezas visa desordenar os valores que as pessoas atribuem aos mais diversos aspectos da vida, mas, principalmente, sobre o valor que atribuem a si próprias e, em consequência, ao autor da vida, a saber, o Deus Criador. E, por sua vez, se os valores básicos sobre a ordem de grandeza da criação forem corrompidos na mente de uma pessoa, a começar principalmente pela avaliação que a pessoa tem de si mesma, ela fica altamente vulnerável também para uma diversidade de outros enganos ou fascinações. Assim, a autoavaliação que uma pessoa faz de si própria ou sobre o que ela pensa que ela pode vir a ser pode ter um papel determinante quanto ao abrir ou fechar a porta para outros enganos. E por isto mesmo, corromper esta autoavaliação no coração das pessoas é um ponto tão almejado pelos poderes das trevas. Diante disso, como uma pessoa vê a sua posição ou a posição da criação em relação a Deus e ao restante da criação é um dos primeiros aspectos cruciais que precisam estar ajustados para um indivíduo ver a sua escala de valores apropriadamente e para não se encontrar em um estado de entendimento sujeito de uma forma genérica às demais atuações do engano das riquezas. Lembramos aqui ainda que o entendimento que a criação tem de sua posição em relação a Deus no contexto geral de vida está abordado mais amplamente no tema O Evangelho do Criador, e do qual relembramos o texto de Romanos que exemplifica como podem ser amplos os efeitos de uma autoavaliação indevida que a criação pode vir a fazer de si própria, conforme segue. Romanos 1, 18 até 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O ser humano criado por Deus não é e jamais será Deus. Porém, a proposição de querer ser como Deus ou equiparado a Deus é que levou Adão e Eva a um envolvimento tão acentuado com o engano. Em outras palavras, quando o ser humano se autoavalia e se exalta além do que lhe convém, é apropriado ou é segundo a verdade de Deus sobre a sua criação, ele já foi acometido de uma fascinação que o torna vulnerável a muitas outras fascinações, pois ele passa a advogar que sabe ser Deus e sabe dirigir e cuidar da sua própria vida. Ou seja, ao seguir este caminho, o ser humano passa a se ver como Deus da sua própria vida e, muitas vezes, inclusive de seus semelhantes. Assim, o engano da autoavaliação inapropriada da criação de si própria leva as pessoas, que se deixam envolver por ela, às atitudes mais tristes e desprezíveis que um ser humano poderia vir a praticar. O desprezo a Deus e ao próximo, a soberba, o domínio ou a opressão sobre o próximo, e muitas outras coisas vis, são alguns dos resultados deste terrível engano da autoavaliação inapropriada. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. De acordo com as Escrituras de Deus, o caminho para a devida avaliação da vida é o caminho contrário à fascinação da própria exaltação ou autoavaliação excessiva. Ou seja, o caminho para uma pessoa se posicionar apropriadamente na vida está amplamente associado ao caminho da humildade diante de Deus e dos seus semelhantes. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. 1 Coríntios 4, 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Salmos 131, 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E por fim neste tópico, como pode, então, uma pessoa se proteger contra esta primeira forma de engano que em certo sentido é a fascinação que precede e abre a porta para muitos outros enganos ou fascinações? Em resposta a esta última pergunta, assim como em todos os outros pontos citados até aqui no presente tema e nos demais assuntos do ensino sistêmico sobre a vida Cristo, relembramos que a opção apropriada para uma pessoa, em tudo, caminhar segura na vontade de Deus, e não segundo as proposições enganosas, está em ela perseverar na comunhão com o Senhor Jesus Cristo e na instrução do Senhor sobre o que é mais relevante na vida, o que tem somente utilidade temporária e o que deve ser refutado e rejeitado por completo, conforme exemplificado mais uma vez abaixo em diversos textos com valor igualmente imensurável. Salmos 75, 4 até 7. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Salmos 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Isaías 55, 7 até 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. 2 Coríntios 10, 4 até 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos 26, 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.